Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler, mais uma vez, do versículo 1 até o versículo 7. Romanos 13, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Essa semana a irmã Ana perguntou para mim se era possível pregar dois sermões no mesmo texto, né, Ana? E eu deveria ter te respondido: é possível, domingo você vai ver isso. Mas eu esqueci que domingo ia ser esse texto, esqueci de falar isso. Semana passada nós falamos sobre Romanos capítulo 13 e hoje nós vamos falar de novo. Mas a perspectiva é um pouco diferente. Na semana passada nós falamos sobre a relação do cristão com a política, identificando que esse texto está numa seção inteira das Escrituras, ou melhor, uma seção inteira da carta de Paulo, que fala sobre o amor. Dessa forma, a parte das autoridades governamentais é parte da doutrina do amor trazida na carta de Paulo aos Romanos. Entendemos na semana passada, então, que é para que a igreja seja livre para amar como Jesus amou, para amar até quem lhe faz mal, que Deus dá aos homens a autoridade governamental, para que ela seja instrumento de justiça de Deus. Para que a igreja não precise agir com o juízo, não precise exercer o juízo. Mesmo que ela anuncie o juízo vindouro, ela não exerce o juízo, ela só exerce a graça e a misericórdia. Isso foi o que nós falamos na semana passada. Quem não viu, pode ver lá no Facebook. Em breve estará no YouTube também, no Spotify e tudo mais, mas está ali. Mas hoje nós vamos falar de uma outra perspectiva. Nós já falamos que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que ele escreve para uma igreja que tinha problemas internos, problemas até de relacionamento entre os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios convertidos ao cristianismo. Tinha um problema ali de união. E como é que Paulo resolve esse problema? Ele escreve para eles dizendo assim: olha, gente, cuidam do outro. Ou ele escreve para eles dizendo: ah, gente, deixa isso de lado, ame um ao outro. Ou ele escreve dizendo assim: pessoal, não existe diferença nenhuma, ame um ao outro. Ou ele escreve dizendo assim: faz o seguinte, faz duas igrejas. Bota os gentios em uma, os judeus em outra e acabou. Não, não é nenhuma dessas coisas que ele faz. O que ele faz é fundamentar a igreja no evangelho. E a partir da reconciliação dos homens com Deus, anunciada pelo Evangelho, ele resolve os problemas de desavença dentro daquela igreja. Uma vez que Deus nos adotou em Cristo e fez de todos nós filhos de Abraão, então ninguém pode se dizer de um povo separado do outro, ainda que nessa terra sejamos e tenhamos culturas diferentes e tenhamos diferenças na maneira de falar e de escrever e de tudo mais. Mesmo assim, para além dessas diferenças, nós somos um. Para além dessas diferenças, nós somos um. Somos um porque todos nós estamos no mesmo grupo, o grupo dos pecadores. Toda a humanidade está no grupo dos pecadores. Apenas um ser humano não está no grupo dos pecadores, e esse é Jesus Cristo. Todos os outros, absolutamente todos, do mais terrível que você possa imaginar, até o mais santo que você possa conceber, todos eles estão no mesmo grupo. Do mais velho e que já fez muita coisa errada, até o bebezinho que nasceu nesse segundo, todos nós estamos no grupo dos pecadores. Então já nos assemelhamos assim. E para todos nós, Deus demonstra o seu amor, demonstra a sua graça. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Ela se mostra salvadora. E essas perspectivas são as que nos levam a uma unidade e uma fraternidade com todos os seres humanos, em especial com aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Mas, no sentido de que somos todos pecadores e todos amados por Deus, estamos unidos fraternalmente a todos os seres humanos. Então, não é à toa que, no decorrer dessa exposição de Romanos, nós tenhamos falado de tantos assuntos que nos dividem e manifestado como há correspondência e a necessidade de nós vencermos as forças e ideias que tentam nos separar em grupos humanos diferentes. Porque essas forças fazem com que nós adotemos uma prática que é uma prática nociva para o mundo, a prática da desumanização. Qual é a prática da desumanização? Quando eu considero o outro menos humano que eu. E algumas vezes quando eu me considero menos humano que o outro também. A desumanização. Então, ainda quando falávamos lá do início da carta de Paulo aos Romanos, nós falamos sobre como a Bíblia fala, sim, de um preceito moral, de preceitos morais, mas que mesmo que a Bíblia tenha textos normativos, por exemplo, sobre a sexualidade, condutas diferentes de sexualidade daquela que nós cultivamos no seio da igreja, não fazem de ninguém mais ou menos pecadores do que nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo, logo em seguida de falar sobre aqueles que se entregam a paixões ditas por ele vergonhosas, ele diz também, mas você se julga melhor? No início do capítulo 2 de Romanos. Um pouco mais para frente nós falamos sobre o problema do antissemitismo e como ele cresceu dentro do cristianismo quando nós olhamos, nós cristãos na história, não nós aqui, né? Nós cristãos da história, olhamos para os judeus e dizemos, os judeus são piores porque eles mataram Jesus. E o antissemitismo cresceu dentro de povos e países cristãos. Mas nós falamos sobre isso e como isso é errado, como nós somos uma família só em Cristo. Na semana passada falamos de um assunto que divide bastante, que é a política. E falamos como é importante que nós possamos ser diversos politicamente no seio da igreja e unidos única e exclusivamente por Jesus. Entende? O evangelho que fala da nossa comunhão com Deus, o evangelho que fala da nossa reconciliação com Deus, ele se manifesta no mundo com um testemunho de reconciliação entre os seres humanos. E se manifesta no mundo, na igreja. Uma igreja que sempre é diversa, desde o início. Sempre é plural, desde o início. Mas que testemunha uma união que o mundo não compreendia na época, porque não existia essa ideia. Essa ideia não existia dessa forma. Estamos todos unidos em Cristo. Aqueles que creem em Cristo estão unidos a Deus por Cristo e unidos uns aos outros. E hoje nós vamos falar de mais um assunto. Porque esse texto, ele não fala apenas do governo, mas ele fala também da justiça. Ele fala também das penas. Ele fala do exercício da justiça pelos poderes governamentais, com as penas executadas sobre os que cometem infrações e crimes. Ele fala isso. O governo tem a espada para punir os maus, espada dada por Deus, para que os maus sejam punidos, e dessa forma, Deus está fazendo, de alguma forma, justiça através desses. Essa espada é a espada da lei. É a espada da pena, da punição. Então, alguns leram esse texto e entenderam ele errado. Alguns leram esse texto e olharam para essa parte que fala das autoridades governamentais e se revoltar contra as autoridades e de se rebelar contra as autoridades, e a parte que diz que aqueles que governam não devem ser temidos senão pelos que fazem o mal, e começam a entender que a ação penal do Estado, jurídica do Estado, as condenações e as penas exercidas pelo governo são sempre justas. E aí a gente adota algumas coisas do tipo assim, mas se teve problema, boa coisa não é. E alguns falam isso a partir de textos como esse. Quem deve temer a espada? Aquele que faz o mal. Quem faz o bem não precisa ter medo. E aí pensamos, então Deus é que está conduzindo e o Estado não erra. E a polícia não erra. E quem erra, de alguma forma, é quem acaba condenado. Só tem alguns grandes problemas nisso. Primeiro, que a Bíblia é cheia de exemplos de autoridades que erram. E que erram na prática da lei. Erram no exercício das penas. Segundo, que o próprio apóstolo Paulo estava falando a respeito de um governante que era ímpio, que errava e que errou inclusive contra ele, porque foi nesse reino, provavelmente, nessa vigência do império, que Paulo foi preso e condenado à morte. Terceiro, que a Bíblia não só tem exemplos de erros de governantes no exercício da lei, como a Bíblia também tem exemplos de resistência a governantes que exerceram a lei erroneamente, ou que exigiram o exercício errado. E um exemplo claro disso são as parteiras hebreias lá no Êxodo, que foram ordenadas pelo faraó a matar os filhos dos hebreus, e elas não fizeram isso. Elas se rebelaram contra o governo ali. Ou como Daniel e os seus amigos, as diversas vezes em que eles foram condenados. E estava certo Nabucodonosor? E estava certo o rei Dario? Não, nenhum deles estava certo. Ou como o próprio João Batista, que aparece diante de Herodes e denuncia o seu pecado. E é, então, levado depois a uma pena injusta. E por último, o próprio Senhor Jesus Cristo foi à cruz sem pecado, executado por um erro e por uma injustiça do Estado. É claro que você pode falar, e estará certo ao dizer isso, que Deus é que entregou Jesus como sacrifício. E isso é verdade. É Jesus mesmo que em nenhum momento resistiu e disse, olha, para Pilatos, você tem problema, pecado, mas o pecado maior é acima de você, é quem te entrega. Ou então, ele mesmo não resiste à sua sentença. Ok, mas continua havendo a cadeia de responsabilidades nisso tudo. Um livro muito importante sobre a morte de Cristo, A Cruz de Cristo, de John Stott. A Cruz de Cristo. Nós já estudamos ele inteiro aqui na IBD, alguns anos atrás. Há um capítulo inteiro sobre quem matou Jesus. E ele passa por toda a cadeia de responsabilidade, mas diz, em último caso, Deus é que entrega Jesus como sacrifício. Mas isso não tira a responsabilidade e o erro de Judas, o erro de Pilatos, o erro de Herodes. E continua sendo, então, uma sentença injusta, como o próprio evangelista diz, que foram levadas testemunhas falsas para depor contra Jesus no Sinédrio. Então, se você pega esse texto e diz, esse texto fala que as forças da lei sempre estão certas e elas determinam quem é bom e quem é mal, você está confundindo e errando sobre toda a teologia do livro de Romanos e toda a teologia da Bíblia inteira. Não é isso. E se você ler o livro de Romanos inteiro, você percebe. Porque ele diz que essas autoridades devem punir os maus e recompensar os bons. Punir os maus e recompensar os bons. Parece muito claro, não é? E aí a gente pensa e fala, olha, tem gente que é de bem e tem gente que é de mal. Tem cidadão que é de bem e tem cidadão que é de mal. Só que não esqueça em qual livro esse texto está. Ele está no livro de Romanos, que fala lá no capítulo 3, que não há um justo, que ninguém é bom, que todos são maus. Todos são maus. Então, peraí. Se todos são maus, então vamos todo mundo preso? Igual aquele livro do Machado de Assis em que o médico acha que todo mundo é louco e põe todo mundo no hospício e só ele fica do lado de fora, o alienista. E aí depois ele percebe, bom, se todo mundo é louco e só eu sou são, na verdade é o contrário, ele liberta todo mundo e ele vai pro hospício. Então é isso, todo mundo é mau, vão todo mundo preso. Não, as responsabilidades são diferentes. E isso é que é lindo aqui. Porque se as autoridades separam bons e maus de acordo com a lei civil, com a lei humana, com a lei até imperfeita que nós vivemos, Deus, na sua lei, já disse que todos são maus, mas oferece em Cristo perdão pela sua graça. São esferas diferentes. E por que que isso é maravilhoso? Porque isso nos ensina que o Estado pode julgar pela lei do Estado quem é criminoso e quem está inocente. Mas ele nunca pode julgar eternamente quem é merecedor de graça e quem não é. Quem é humano e quem não é. Ele não pode. Ele não pode julgar. Porque isso está na esfera de Deus e ele já disse. Todos são maus, mas para que houvesse misericórdia para com todos, ele colocou todos debaixo da desobediência. Para que houvesse misericórdia para com todos. Sabe qual que é a prática disso? A prática é que nós cristãos precisamos, antes de todo mundo, dizer: você pode, como Estado, você pode, como direito penal, você pode, como juiz, em todas as instâncias que existem, julgar alguém como sendo um criminoso ou como sendo alguém absolvido e inocente. Mas você nunca pode tratar ninguém como menos que humano. Você nunca pode dizer que ninguém está fora da família, da fraternidade dos que têm a imagem de Deus. Você não pode. Você não pode dizer isso. Você não tem autoridade para dizer isso. E é por isso que cristãos, do tempo de Jesus até hoje, olham para os que estão apenados como sendo alvos da graça de Deus. É por isso que há ministérios em presídios. É por isso que há testemunhos. E entre aqueles que estão condenados, às vezes apenas mais terríveis do que nós podemos ter até no Brasil, contam sempre com o auxílio religioso. Porque a igreja nunca tirou a mão de Jesus Cristo estendida aos que estão sofrendo penas, mesmo que as penas sejam justas aos olhos da lei dos homens. Por isso também, nós não podemos olhar para aqueles que estão sofrendo as penas da lei civil e considerá-los menos humanos, menos dignos de vida, menos dignos de amor e de graça do que nós que estamos livres. Nunca, nunca. Porque o Estado não tem essa autoridade. Você quer resistir a algum tipo de totalitarismo anti-igreja? Comece amando aqueles que estão sendo punidos pelo governo. Mesmo que as punições sejam justas. É um jeito da igreja testemunhar. Você não tem o direito de tirar a humanidade de ninguém. É por isso também que a nossa doutrina do Evangelho deveria nos levar a uma preocupação profunda e verdadeira com as condições nas quais as pessoas passam e cumprem penas no Brasil. Porque há algo de humano que está sendo negado a elas. Vamos falar sério? Vamos falar sério? A palavra de Deus diz lá em Tiago que a ira do homem não produz a justiça de Deus, ok? Nós, como igreja, vivemos pela justiça de Deus, submetidos à justiça do mundo. A justiça do mundo traz algumas coisas que talvez nós não concordemos. Exige de nós algumas coisas que Deus não exige. Mas nós nos submetemos. Paulo está falando aqui. Não se rebele contra o governo como se o governo fosse um mal. Mas o governo é também graça. Ele também é graça para manter uma ordem. É melhor do que uma anarquia absoluta. Ok? Então, ok. Nós nos submetemos ao governo. Ele pede coisas de nós que nós não achamos que sejam necessários, mas fazemos. Ele nos proíbe coisas que nós talvez achemos que possam ser permitidas, mas nós obedecemos. Obedecemos porque entendemos que estamos nesse mundo dessa maneira. Agora, quando ele começa a nos exigir que desobedeçamos a Deus, aí não. Porque a nossa fidelidade é primeiro a Deus. Como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Paulo, com os apóstolos em Atos. Aí não. Quando começa a nos proibir a fazer o que Deus pede, aí não. Aí não. Ok. Mas nós vivemos aqui, correspondendo à justiça de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Então nós não podemos deixar que o nosso medo, porque nós vivemos em medo, que o nosso medo da violência urbana, que o nosso medo de assalto, que o nosso medo de assassinato, nos leve a querer que a nossa ira seja manifestada ao ponto de desumanizar as outras pessoas. Nós não podemos pensar assim, olha, eu tenho tanto ódio de criminoso que eu quero que lá na cadeia ele se exploda. Nós não podemos. Nós não podemos. Porque isso não está nas nossas mãos. Isso é a nossa ira falando. Nós devemos, sim, querer que haja justiça. Sim, que haja governo. Sim, que haja espada. Mas que ela nunca vá além do limite de tratar como desumano aquele que carrega a imagem de Deus. Então, quando nós vemos as cenas, as condições dos presídios no Brasil, isso é um problema nosso. Isso é um problema nosso. Isso é um problema nosso. Isso deve nos chocar. Tanto quanto choca a imagem de qualquer ser humano sofrendo em qualquer lugar que não tenha cometido nenhum crime. Porque é um limite do que o Estado pode fazer. E ele não pode desumanizar alguém. Ele não pode fazer isso. Há uma outra questão nisso. Nós reconhecemos que os governos erram. Não só os governos, mas as forças policiais, elas erram. E isso é óbvio, e a gente precisa ficar bem atento para coisas muito claras no Brasil. Muito, muito claras. Primeiro, e esse meu, isso aqui não é um discurso anti-polícia, pelo contrário. Já disse, a ordem e a espada são graça, dádiva de Deus. Elas existem para manter-nos em uma situação pacífica. Contudo, no Brasil nós temos forças policiais que mais, entre as que mais matam no mundo. E você poderia dizer, ok, mas talvez tenha sido um conflito, talvez tenha sido uma coisa, então vamos ver outro dado. Nós temos no Brasil um índice baixíssimo de resolução de crime. Significa que está morrendo gente que não está nem investigada. Que não se concluiu um processo para averiguar se ele é bom ou mal. Porque o texto está dizendo que deve ser punido quem é mal pela lei civil. Mas se você não tem nem investigação, julgamento justo para saber se a pessoa é boa ou má, o Estado está errando. Ele está errando. E tem exemplos e mais exemplos de pessoas que estão passando por condenações injustas. Exemplos e mais exemplos. Seguindo padrões que são padrões preconceituosos e racistas no Brasil, e a gente sabe disso. Teve até uma celebridade outro dia aí que apareceu num álbum de possíveis criminosos, só porque era uma celebridade negra. E estava num daqueles álbuns de delegacia, sabe, que eles colocam rostos lá para as pessoas identificarem. Se nós temos uma polícia que mata tanto, e nós temos tão baixos índices de resolução de crime e de condenação, significa que está morrendo gente, sem nem saber se é bom ou mal. A espada está sendo usada sem nem saber se está atingindo o bom ou o mal. Então há uma doença política, há uma doença policial na nossa sociedade. E aí a gente olha o versículo 3. Veja o que diz o versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Diga comigo, responde para mim. No Brasil tem medo das forças de segurança só quem pratica o mal? Ou gente inocente tem medo também? Entende? Então a gente tem um problema aí. Então a gente precisa ser um pouquinho mais lento ao falar certas coisas. E algumas coisas a gente não deve falar nunca. Primeiro que, se o Estado não tem direito de tratar como desumano aquele que tem a imagem de Deus, a gente nunca pode dizer, nunca, nunca saia da boca de um crente essa heresia. É heresia, é heresia. Nunca saia da boca de um crente. Direitos humanos para humanos direitos. Nunca, porque esse texto aqui está falando que tem bons e maus diante daqueles que Deus considerou maus. Todos são maus. Mesmo assim, o Estado não tem direito de dizer que ele não é alvo da graça de Deus, que ele não é um ser humano. Então não saia da sua boca nunca direitos humanos para humanos direitos. Direitos humanos é o conceito de que há um mínimo de direitos para todos os seres humanos, não importa o que ele faz. Sabe quem também diz isso? O próprio Senhor Jesus Cristo, não a respeito de direitos humanos, mas a respeito da sua graça. Ele manifesta a graça para toda a igreja, não importa o que ela faça. Ele manifesta a graça para os que creem nele, mesmo tendo cometido crimes e pecados terríveis. É isso que Paulo fala lá em Tito também, no capítulo 3, quando ele manda obedecer às autoridades e diz, seja bom para com todos, porque vocês também eram desprezíveis, mas Deus manifestou a sua graça e trouxe o seu lavar regenerador. Tira isso da boca. Segunda coisa, bandido bom é bandido morto. Se nós não temos o direito de tirar a humanidade de ninguém, cuidado para usar as leis civis como sendo as determinantes de quem deve viver e quem deve morrer. Cuidado. Porque dentre os que morreram como bandidos está o seu Senhor. Está o seu Senhor. Que morreu justo pelos injustos para dizer pecador bom é pecador regenerado pela graça que eu manifesto. Cuidado. Cuidado. Não é por esse caminho que a gente anda. E a frase que eu já falei aqui no início e que vou repetir. Cuidado ao dizer, mas se teve problema, boa coisa não é. E aí a gente tem duas questões. A gente tem gente condenada injustamente, a gente tem gente que fica com a marca da lei e que não deveria, ou que não merecia, ou que não podia. E no Brasil a gente nem sempre fica sabendo disso, porque se a gente tem dificuldade de solucionar os crimes vigentes, quanto mais os que passaram e as condenações que já aconteceram, e as pessoas que já cumpriram pena e saíram. Mas em outros países em que a investigação e os processos jurídicos são mais céleres, a gente vê direto acontecendo do Estado dizer que errou e libertar preso, como acontece nos Estados Unidos de vez em quando, que está condenado à prisão perpétua, ou de reconhecer publicamente que levou a cadeira elétrica a gente que não merecia. Isso acontece frequentemente. Você pode procurar aí depois na internet, você vai achar vários casos. Então tem gente que vai ter passagem, como a gente fala, que vai ser preso, que vai ter marcas na sua vida e que pode ter sido condenado erroneamente. Mas isso para a gente como igreja não importa. Isso para a gente como igreja não importa. Porque a gente acredita na restauração. Tem uma carta sobre isso na Bíblia chamada Filemon, em que Paulo escreve sobre um escravo preso com ele. Ele escreve para Onésimo e fala, não o receba como escravo, receba como irmão. Irmão. E você sabe qual é provavelmente o crime de Onésimo? Lá fala que ele de alguma maneira roubou, mas você sabe qual é provavelmente o crime de Onésimo? Sendo alguém escravizado, fugiu da escravidão. Vamos lá, você vivendo no século XXI, onde a escravidão foi abolida na lei. Você acha injusto alguém escravizado fugir da escravidão? Mas naquele tempo Onésimo estava preso por causa disso. Se está preso, boa coisa não é. Se tem passagem, boa coisa não é. Cuidado, cuidado. Não é assim que a gente age. Preso, não preso, passagem, sem passagem, é meu irmão. Porque diante do juiz Deus, onde grandes e pequenos ficarão diante dele, todos nós reconheceremos a indignidade absoluta da nossa vida. Então a lei tem direito de decidir quem é culpado e quem é inocente. E tem que fazer isso de maneira justa e não está fazendo. Mas nós não temos esse direito como igreja. Então a gente estende a mão para todos e ama a todos e manifesta o evangelho da reconciliação e o poder para salvar manifestado na justiça de Deus do evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Quando a palavra de Deus manda que nós oremos pelas autoridades, nós precisamos incluir também as forças de segurança, as forças policiais. Nós precisamos incluir. Porque ao mesmo tempo que há essa ordem de Deus de haver justiça e paz, mínimas pelo menos, nos ambientes em que nós vivemos, também há atuando com toda a força o pecado e a carnalidade. E não são as forças policiais que vão orar pedindo para Deus para dar sabedoria. Os crentes policiais talvez, mas não a corporação. É a igreja que vai orar. É a igreja que vai orar por justiça. É a igreja que vai orar pelos inocentes que estão sendo condenados e mortos. É a igreja que vai orar pelo fim da violência. E é a igreja que vai testemunhar. Um dos grandes exemplos que eu tenho para mim. Eu sempre cito aqui gente que eu admiro, né? Geralmente eu cito gente que eu admiro da história. Eu não costumo citar gente que eu admiro vivo, mas eu vou citar. Um dos grandes exemplos para mim é o pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa, lá no Rio de Janeiro, através da ONG Rio de Paz. Rio de Paz, uma ideia bíblica, mas que atua no Rio de Janeiro, Rio de Paz, e que dá publicidade aos mortos pela violência urbana. Movido pelo quê? Eu já conversei diretamente com Antônio Carlos Costa, já ouvi ele falar isso. Movido pelo quê? Pelo um senso de justiça que Deus manifesta. Que é inaceitável a igreja viver num país
onde tanta gente morre pela mão do crime e onde tanta gente morre pela mão da polícia. Algumas pessoas acusam o Antônio Carlos Costa de ser alguém que defende bandido. Meus queridos, diante de Deus, bandidos somos todos nós. Mas não é isso que ele faz. Porque ele também demonstra apoio com a sua ONG, eles vão lá visitar vítimas policiais. Não é fácil ser polícia no Brasil, não é fácil. Onde há poder paralelo com tanta força que entra em guerra declarada, não é fácil. Com armamentos, às vezes, muito maiores do que a polícia, não é fácil, a gente não vai apagar isso. Nessa situação de tensão, estes também devem ser lembrados da humanidade que tem. Estes também devem ser acolhidos pela humanidade que tem. E estes devem entender que podem confiar na justiça de Deus e não necessariamente na sua própria ira. Nós anunciamos a reconciliação. E você pode falar, mas isso não vai acabar com os problemas da sociedade. Isso não vai acabar com a violência da sociedade. Mas esse não é o nosso chamado. O nosso chamado não é acabar com a violência urbana. O nosso chamado é continuar lembrando as pessoas de que Deus as ama e tem um evangelho de justificação. O problema é que a gente só quer fazer isso dentro de certos limites. E a gente deve ir além desses limites. E o resto? Que o Senhor haja. Que o Senhor haja. Vamos exercitar a misericórdia. Vamos exercitar o amor. Vamos nos lembrar da humanidade que todas as pessoas têm, até as que cometem os atos mais hediondos. Vamos crescer naquilo que o Evangelho nos pede. E eu tenho certeza, queridos, certeza, que se nós caminharmos nesse caminho, se nós não depositarmos a nossa esperança de que a paz e a justiça virão pelo poder da espada, se nós não depositarmos a nossa esperança ou a nossa confiança de que o Estado é apto para definir essencialmente o bem e o mal de cada um, se nós resistirmos à nossa ira e à vontade de pegar pelo pescoço as pessoas que fazem coisas erradas, se nós continuarmos confiando em Deus e lembrando a sociedade de que o punitivismo não é o evangelho, e de que as pessoas não devem ser desconsideradas como seres humanos, ainda que devam sofrer as penas que a lei pede, nós contribuiremos, por mais contraditório que isso possa parecer na sua cabeça, para menos violência, para menos crime, porque o Senhor demonstra sua graça, e nunca é tarde demais, nunca é tarde demais, como não era tarde demais para o ladrão da cruz, condenado pela justiça dos homens, reconhecido, ele mesmo reconheceu que ele era digno, ainda que crucificação fosse indigna em qualquer época, inclusive, principalmente hoje. Mas ele mesmo dizia, nós cometemos crimes, mas não era tarde demais para ele. Essa é a fé do evangelho que a gente carrega. Amém.